ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola. Para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando das novidades do Fluminense. Hoje teve coletiva do presidente Mário Bittencourt e o Rodrigo Ricardo acompanhou. E aí, o RR?
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. Mano Menezes vai seguir como treinador do Fluminense em 2025. O técnico gaúcho salvou o time do rebaixamento, ganhando 40 pontos em 75 disputados. Foram 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 53%. O presidente do Flu, Mário Bittencourt, justificou a decisão de manter Mano à frente do tricolor carioca.
Com relação ao tempo de contrato, até final de 25, tá? Até deixar muito claro, havia sim uma cláusula de renovação automática caso a gente permanecesse na Série A, e que o Mano não fez nenhuma questão de utilizar, acho que ele falou isso na coletiva. Ele falou: presidente, foi meu empresário que negociou a cláusula, colocou aí, mas se você não quiser que a gente continue, fique tranquilo, absolutamente tranquilo, que a gente não vai cobrar multa, não vai cobrar nada, a gente gostou demais de trabalhar aqui. Então, assim, a decisão é uma decisão técnica mesmo nossa.
O presidente do Fluminense também falou sobre de como será a decisão de transformar o clube em SAF.
De quanto vai ser a proposta, de como vai ser o investidor, etc, etc. Isso vai ser aberto a todos os sócios do clube, serão comunicados. Não será algo feito de maneira rápida. Isso haverá, obviamente, um debate sobre o tema. E aí, adiante, os sócios do clube vão decidir se querem uma SAF ou não.
Mário entende que a SAF pode ser um meio para sanar a dívida tricolor, que gira na casa dos 700 milhões de reais. E para conseguir um investidor disposto a bancar esta conta, um modelo de negócios pode prever que o controle do clube saia das mãos dos sócios para o futuro comprador.
O nosso objetivo, na segunda parte da segunda gestão, e a gente sempre disse isso a vocês, era que a gente pudesse, de alguma forma, acabar, liquidar definitivamente com a dívida que a gente herdou do passado. Uma dívida gigantesca que a gente pegou aqui em 2019. E o melhor instrumento para se liquidar essa dívida é, a gente está convencido de que o melhor instrumento é a SAF, assim, que a gente faça uma SAF. E o que eu tenho de novidade sobre esse assunto, não temos o investidor ainda, o banco segue fazendo o nosso assessoramento. O que nós temos de novidade sobre esse assunto é que na última reunião que tivemos lá, no final do ano passado, a gente mandatou o banco também para que também busque investidores que queiram a compra do controle. Tá? E por quê? Porque a gente entendeu aqui, e é por isso que eu falo que é um processo longo, não é um processo simples, de estudo do que for melhor para o Fluminense, sem pensar em interesse pessoal de ninguém, nós vamos fazer o melhor que for para o Fluminense. E nós, eu, o Matheus, a nossa diretoria financeira, a gente entendeu que tinha que abrir o leque, sim, para a possibilidade de venda de controle, porque a possibilidade de venda de controle pode aumentar a quantidade de dinheiro para a gente fazer time forte aqui e ter investimento e pagar a dívida do clube, que é o mais importante.
Mário Bittencourt também anunciou que Felipe Melo não continua mais como jogador do Fluminense, assim como Diogo Barbosa, que deve defender o Fortaleza na próxima temporada. John Arias pode sair, mas só se for para um clube estrangeiro, garantiu o presidente. John Kennedy provavelmente vai para o México ser emprestado ao Pachuca, e o grande sonho tricolor é trazer Richarlison de volta. O atacante defende atualmente o Tottenham da Inglaterra. Valeu, André!
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib está comigo até as 6h30. Vamos por partes, Lu. Mano Menezes, é uma boa essa permanência? Boa noite, Lu.
Boa noite, André Marques, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Olha, o Mano Menezes fez uma campanha com o Flu de recuperação. O Fluminense estava muito mal antes da chegada do Mano e tem méritos aí nessa manutenção do Fluminense na Série A. Mas é aquilo, né? É um pouco mais do mesmo, né? Enfim, vamos ver se para a próxima temporada vai durar, né? Que dure, né, o trabalho do Mano para... Porque o que a gente vê é que esse rodízio de treinadores muito frequente, né? Mas acho que nesse primeiro momento, sim, pelo que foi feito e pela permanência principalmente, que é muito graças ao trabalho de Mano Menezes.
Ainda no campo e bola, Lu, as saídas confirmadas aí do Diogo Barbosa, que deve ir pro Fortaleza, e do Felipe Melo, que... acaba o contrato, né? Não tem muito por que renovar, tá no banco de reserva, já se falava de vários problemas internos envolvendo o Felipe Melo. São jogadores que vão fazer falta, e o John Kennedy também?
Olha, o John Kennedy, eu acredito que sim, né? Porque é um jogador jovem, apesar dos problemas, né? Que a gente sabe, fora campo, extra campo, ele mostrou ser um jogador decisivo. Já em relação ao Felipe Melo, há muito que já não vinha jogando, né? Faz mais trabalho fora de campo do que dentro, muitas vezes até um trabalho ruim, né? Fora de campo. Enfim, então acho que não vai pesar, não vai fazer falta. Não que o Felipe Melo não seja um grande jogador, mas realmente já está aí, enfim, de carreira. E o Diogo Barbosa também, eu acredito que não seja assim uma perda que o Fluminense não possa repor também à altura.
E o Diogo Barbosa é um bom jogador e vai para um bom clube também, o Fortaleza tá bem, né?
Pois é, o Fortaleza que tá aí também sempre se mantendo ali em cima, dessa vez brigando ali no topo da tabela e quer, claro, que fazer o seu elenco ficar cada vez mais forte, porque sabe que é preciso elenco para disputar essas várias competições que vai ter aí pela frente.
Com certeza. Bom, são 6:07.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A cidade de Uberlândia recebeu o Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Masculino. A final foi entre Sada Cruzeiro e Trentino, da Itália. Em partida muito disputada, o Cruzeiro conseguiu vencer pelo placar de 3-1. 25-22, 20-25, 25-16 e 25-22. O time mineiro agora é pentacampeão, sendo no momento o maior vencedor da competição ao lado do Trentino. O melhor jogador da competição foi o Wallace, o posto do Cruzeiro. Marcou 23 pontos. Na disputa do bronze, o Fulham Sirjan venceu o Civitanova por 3-2. A seleção feminina de basquete 3x3 participou da America Cup em San Juan, Porto Rico. O Brasil perdeu na semifinal para o Canadá, mas se recuperou e foi buscar a medalha de bronze ao vencer as donas da casa por 17-16, num placar muito apertado. No masculino, o Brasil saiu nas quartas de final, perdendo para Porto Rico. Porto Rico acabou disputando a final contra os Estados Unidos.
E agora é hora de falar de basquete.
Bola Laranja.
Com o Igor Santos. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? O fim de semana foi de estreia dos brasileiros na Champions League das Américas de basquete, também conhecida como BCLA. E até agora, fim de tarde de segunda-feira, tá tudo literalmente perfeito. Flamengo, Franca e Minas ainda não sabem o que é perder. O último a estrear foi o Flamengo, que entrou em quadra pela primeira vez ontem contra o Boca Juniors no Tijuca Tênis Clube. O primeiro jogo trouxe sofrimento, vitória por um pontinho só, 70-69. O Flamengo faz o segundo jogo amanhã, de novo no Tijuca, contra o Toros de Chiriquí, do Panamá. Para quem não sabe, a fase de grupos da BCLA funciona assim. São quatro grupos com três times em cada. A cada janela, as três equipes se enfrentam na casa de um deles. Por exemplo, na primeira janela do grupo B, o Flamengo está sendo o anfitrião. No final das três janelas, todos terão feito 6 jogos. E os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata. O rubro-negro foi o único brasileiro a abrir a competição recebendo os adversários em casa. Minas e Franca atuaram fora do país e voltaram com 100% de aproveitamento. Jogando em Santiago del Estero, na Argentina, o Minas derrotou o Quinça, dono da casa, além do Biguá, do Uruguai. Já o Franca jogou em Córdoba, também na Argentina, derrotou o Instituto, time anfitrião, além dos Leones de Quipué, do Chile. Ou seja, até agora os brasileiros entraram em quadra 5 vezes e venceram as 5 partidas. A próxima janela da BCLA está marcada para acontecer na primeira quinzena de janeiro. Olha, André, antes de passar a bola de volta para você, uma promessa. quarta-feira tem entrevista coletiva com a nova técnica da seleção brasileira feminina, a norte-americana Polky Chatman. O Bola Laranja vai acompanhar e trazer as novidades para os ouvintes do No Mundo da Bola. Não percam, hein? Um abraço, André.
Outro abraço, Igor Santos. Está combinadíssimo. São 6:11.
Copa delas.
É, hora do futebol feminino. Teve copinha feminina e o tricolor carioca campeão. Boa noite, Brenda Balbi.
E aí, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de futebol feminino porque a copinha feminina tem um novo campeão. E é o Fluminense. O Fluminense bateu o Internacional na final da competição, na disputa de pênaltis. O jogo em si foi bem equilibrado. O Internacional tinha o melhor ataque, o Fluminense tinha a melhor defesa. Isso resultou num 0-0 ali no tempo normal, né, no tempo regulamentar, o que levou ali a partida para as penalidades. E aí, nos pênaltis, o Fluzão se consagrou o campeão dessa temporada. 5 pênaltis convertidos, com a sua goleira também brilhando, né? A Tainá ainda defendendo uma cobrança das meninas, das gurias coloradas. Então, o Fluminense, que fez uma campanha excepcional durante toda a competição, né? 100% de aproveitamento na primeira fase e aí no mata-mata também, passando pelos adversários. E só pra gente falar certinho quem que o Fluminense enfrentou, né? Na primeira fase, venceu o América Mineiro por 3-1, o Sport Recife por 4-0 e o Santos por 2-1. Nas quartas de final, enfrentou o São Paulo e venceu também nos pênaltis. E na semifinal, venceu ali o Santos por 2-0. Então, uma campanha realmente muito consistente, né, dessa equipe do Fluminense. Vale frisar ali que nos pênaltis contra o São Paulo, o São Paulo tem uma das melhores bases do Brasil, então completamente compreensível, né, ter ido ali para os pênaltis nas quartas também. Enfim, um time do Fluminense que se mostrou muito qualificado, né? Muito com um repertório muito interessante, mas aí também não dá para desfavorecer a equipe do Inter, né? Porque também tem ali uma das bases mais fortes do país, também consegue resultados muito expressivos em todas as competições que disputa. Então, um jogo de altíssimo nível para reabertura ali do Pacaembu, que estava fechado para obras, reabriu com essa final da Copinha Feminina num jogaço, né, decidido no pênaltis. Então, todo mundo saiu ganhando, porque quem esteve no Pacaembu pôde apreciar um bom futebol. A Raika, jogadora do Fluminense, foi eleita a melhor jogadora da partida e falou um pouquinho sobre o sentimento de ser escolhida, né, a jogadora da partida da final.
Só tenho que agradecer muito a Deus e, segundo, estou muito feliz por poder ajudar a minha equipe. Não ganhamos no jogo normal, mas ganhamos no pênalti. Estou muito feliz. Não tem nem muito o que falar. Estou muito feliz por ser a craque do jogo, né? Não fui nenhum jogo passado, nem os que a gente jogou, mas fui na final. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida e na vida do Fluminense. Campeão, mais uma vez.
A goleira Tainá, né, como eu também já havia colocado, defendeu um pênalti, foi muito importante na campanha do Fluminense, também defendeu o pênalti contra o São Paulo, né, nas quartas de final. Também falou um pouquinho sobre os sentimentos de conquistar esse título com o Fluminense.
Ah, tô muito feliz, acho que desde o ano passado que a gente vem guardando essa mágoa, né, por ter sido desclassificada. Então a gente voltou a trabalhar muito forte pra aqui agora comemorando esse título. Eu tô muito feliz.
Por fim, o treinador PC Rodrigues, treinador do Fluminense, falou também, né, sobre o processo até chegar a um título nacional, um título de tanta importância assim. Citou até a Thais Sampassos, uma treinadora que começou no Fluminense, foi muito vitoriosa na base, fez ali todo aquele projeto embrionário de colocar a base do Fluminense em destaque, né? Foi campeã com a equipe sub-18 do Fluminense do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma referência ali pro PC, que não desperdiçou, não deixou de usar boas palavras para falar sobre todo esse processo.
Graças a Deus, né? Estrear aqui no Pacaembu com o pé direito, ganhando um título, foi uma coisa muito gratificante. É uma história que começou desde 2005, promessa de Deus na nossa vida. Falecido o Zazá, que trabalhou aqui no clube, começou com a Taissan, pedindo para que ela me trouxesse. A Taissan me deu um voto de confiança, depois a mãe Holanda. E hoje a gente vem pra cá e é campeão da Copinha no Pacaembu, na reinauguração. Isso é muito gratificante.
É legal demais a gente ver os times cariocas, né, alcançando cada vez mais protagonismo no cenário nacional do futebol feminino. Ano passado, o Flamengo fez a final da Copinha contra o Botafogo, dois times cariocas, o Flamengo ficou com o título. Esse ano, o Fluminense, outro time carioca, conquistando o título também. Enfim, isso mostra aí que os times do Rio também estão se mexendo, estão entendendo, né, a importância das categorias de base para o futebol de mulheres, e todo mundo ganha com isso, porque quanto mais tivermos trabalhos sérios feitos nas categorias de base, mais a gente vai poder colher os frutos lá no futuro. Bom, é isso, André. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, Brenda. Título bem entregue na Copinha pro Fluminense, o Lu?
Olha, André, sem dúvida, né? Principalmente pela campanha, né, que as meninas de Xerém fizeram, né? Como bem disse a Brenda, terminam invictas a competição, tiveram 100% de aproveitamento ali na primeira fase, depois no mata-mata conseguiram também chegar, passando por grandes equipes, grandes bases do futebol. E como também destacou a Brenda, né, o futebol carioca, né, dando a esperança de que em breve a gente possa furar essa bolha aí em relação ao futebol paulista, né, que domina, né, a Série A1 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já chegou, foi o único time fora de São Paulo a conquistar esse Brasileirão, mas já foi muito lá atrás, então é importante que a gente tenha outros times ascendendo. E além do Rio, né, o futebol gaúcho também, com o Inter, que disputou essa final, com o Grêmio, que é o atual campeão gaúcho, onde está a Taisan, citada aí pelo treinador. E muito importante para o Fluminense, porque desde a saída ali daquela parceria com o Daminhas da Bola, o Fluminense tinha ficado uma incógnita, né, em relação a esse trabalho da base. E bom de a gente ver que está tendo sequência e está colhendo os frutos. Então, quem sabe aí em breve, Flamengo, Fluminense, Botafogo possam estar também figurando aí na elite, beliscando também coisas maiores, André.
E hoje teve sorteio da Eurocopa Feminina de Futebol, que acontece na próxima temporada, né, em 2025. E os grupos ficaram da seguinte maneira: o grupo 1 com Suíça, Noruega, Islândia e Finlândia. O grupo 2 com Espanha, Portugal, Bélgica e Itália, um grupo forte. Grupo 3, Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia. E o grupo 4, França, Inglaterra, País de Gales e Holanda. É a nata do futebol mundial, sem Brasil, sem Colômbia,
sem Estados Unidos,
sem Japão, mais ou menos isso, né?
Pois é, com certeza, né? Tanto aí no masculino como também no feminino, futebol feminino na Espanha, na Inglaterra, muito forte, né?
Nas ligas, principalmente,
nas ligas muito fortes, e com isso as jogadoras também aí vão ter uma Euro feminina de ponta.
Bom, vamos falar do Botafogo, que o boato tá grande aí, que o Arthur Jorge pode ir pro futebol do Oriente Médio, Rodrigo Ricardo.
André e Fando no Mundo da Bola. O Al Rayyan é o principal interessado na contratação do técnico Arthur Jorge do Botafogo. Em outubro, o time do Catar teria feito uma proposta de 6 milhões de euros por ano, cerca de 37 milhões e meio de reais, para o treinador português. Este salário seria pago, ainda livre de impostos, para Arthur Jorge. Arthur Jorge está de férias em Lisboa, mas John Textor deve reunir-se ainda este ano para definir o futuro do técnico. Outro que anda sendo sondado para mudar de ares é Tiquinho Soares. O atacante está na mira de Santos e Fluminense, mas o paraibano tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2026. A avaliação é de que Tiquinho, apesar de ter perdido espaço com a chegada de Igor Jesus, segue sendo ídolo, além de boa opção no banco de reservas. O Botafogo também anunciou, por meio do seu CEO, Tairo Arruda, que pretende construir um outro estádio para chamar de seu. Seria um estádio com capacidade entre 20 e 25 mil pessoas, para servir ao clube nos momentos em que o Nilton Santos não puder ser usado porque está abrigando algum tipo de show. O novo estádio também poderia ser usado para o desenvolvimento das categorias de base e do futebol feminino. O lugar do novo estádio botafoguense ainda não está definido, mas a meta é levantá-lo até o fim de 2026. André, qual nome você vai sugerir para o novo Estádio do Fogão? Eu sugiro que seja Estádio Jair Ventura, o popular Jairzinho, o furacão da seleção de 70, que brilhou com a camisa 7 alvinegra no passado. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, o Rodrigo Ricardo. Ah, tem tanto nome para sugerir aí de ídolos do Botafogo. Poderia ser até Mané Garrincha mesmo. Sei que tem em Brasília, mas acho que a homenagem por parte do Botafogo seria bacana. Estádio Heleno de Freitas seria também algo legal. Tem muito nome, né, o Lu?
Pois é, muito nome, mas tem o Nilton Santos, né, já ali construído. Será que cabe tanto estádio assim no Rio de Janeiro?
Se fizer um menorzinho, né, de repente dá conta, né? Bom, mas o Botafogo acabou de soltar uma nota oficial, Lu e galera que tá curtindo, em relação a essas notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge. Abre aspas, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. 1. Arthur Jorge tem contrato até 31 de dezembro de 2025 com o Botafogo. 2. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Com o sucesso esportivo do Botafogo na atual temporada, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. 4. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Fecha aspas. Tá aí a nota oficial do Botafogo.
Tá bravo, né?
Tá brabo, né?
Tá bravo aí com essas investidas, né, no seu treinador. O que é, acaba sendo muito comum, né, no meio aí do futebol, essas investidas, e o próprio Arthur, né, disse ter as propostas, que chegaram inclusive bem antes, né, antes sim, até do 5-0 lá contra o Peñarol, e são valores que realmente mexem com qualquer pessoa, né, e sem dúvida nenhuma que tá mexendo também com o técnico.
Claro, é muita grana, tá doido. São 6h22.
Brasil lá fora.
O Brasil lá fora com o Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, neste domingo o América empatou em 1-1 com o Monterrey e garantiu o tricampeonato mexicano. A equipe havia vencido na ida por 2-1 e levou o título do Apertura de 2024. E quem está sendo muito festejado lá no México é o brasileiro André Jardine. Ele cravou seu nome na história do clube com o terceiro título seguido, tornando-se o segundo treinador a realizar tal feito no México. E não faltou emoção nessa decisão, hein, André? Após vencer na ida por 2-1, a América dependia apenas do empate para ser campeão. A equipe, então, marcou com Richard Sanches aos 24 minutos do primeiro tempo e controlou o resultado. O Monterrey, que precisava vencer, pressionou muito pelo gol de empate, que saiu apenas aos 40 minutos do segundo tempo, com o Johan Rojas. Após a partida, André Jardine conversou com a imprensa e elogiou bastante o elenco do América.
Creio que temos um grupo de jogadores muito comprometido. Muito sério, que trabalha.
André Jardine disse que tem à sua disposição um grupo de jogadores muito comprometido e que respeita as decisões da comissão técnica. Ele também agradeceu o apoio da diretoria do América e afirmou que o clube é organizado e sempre incentiva seus jogadores e funcionários a dar o melhor sempre. Jardine também disse que é preciso aproveitar bastante esse tempo no América, sempre fazendo o melhor possível para marcar seu nome na história e ser lembrado pelas conquistas no clube.
De conquistar coisas para marcar a história, né? Marcar nosso momento aqui.
André Jardine também lembrou que seu time foi campeão sem poder jogar no lendário Estádio Azteca, já que o local passa por obras para se adequar aos padrões da FIFA, visando a realização da Copa do Mundo de 2026.
Sim, começando pela segunda, né? Creio que este torneio de lejos lo mais complicado, porque...
Jardine afirmou que a conquista desse ano foi muito complicada pelo fato do América não poder jogar no seu estádio e que seus jogadores sentiram muita falta do Azteca. Ao mesmo tempo, todas as dificuldades que o elenco passou desde o início do torneio, a perda de jogadores para as seleções que disputaram a Copa América, lesões que deixaram atletas por muito tempo no departamento médico, tudo isso precisou ser superado pelo elenco. Jardine afirma que foi um grande trabalho feito pelo seu grupo num formato novo de competição e que seus jogadores souberam ser competitivos e que nunca deixaram de acreditar que podiam ser campeões.
Competitivo e sabíamos que de alguma forma teríamos chances de ser campeões e acabou não saindo.
Antes da conquista desse domingo, André Jardine já havia vencido o Apertura de 2023 e o Clausura de 2024, chegando agora ao terceiro título mexicano seguido pelo América. Apenas Raul Cárdenas havia atingido tal feito. Ele foi tricampeão pelo Cruz Azul entre os anos de 1972 e 1974. Tá bem abesso André Jardine lá pelos lados do México, hein, André Marques?
Tá, e um treinador brasileiro fazendo sucesso. Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Valeu, André, até a próxima.
E agora a gente vai com o Esporte Internacional.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer o giro pela Europa. Campeonato Inglês, Premier League, 16ª rodada. O Arsenal empatou com Everton em 0-0. O Liverpool empatou com o Fulham em 2-2. Os dois gols do Fulham, dos brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz. O Newcastle goleou o Leicester por 4-0. Um dos gols do brasileiro Bruno Guimarães. O Wolverhampton perdeu em casa para o Ipswich, 2-1, gol do Wolverhampton do brasileiro Matheus Cunha. O Nottingham Forest venceu Aston Villa 2-1, o Manchester City segue na sua crise, perdeu no clássico de Manchester pro United 2-1, o Chelsea bateu o Brentford 2-1 e o Southampton perdeu em casa para o Tottenham por 5-0. Campeonato Espanhol, La Liga, 17ª rodada, o Valladolid bateu o Valencia 1-0, Espanhol e Osasuna ficaram no 0-0, o Mallorca venceu o Girona 2-1, o Sevilla bateu o Celta de Vigo 1-0, o Rayo Vallecano empatou com o Real Madrid 3-3, um dos gols do Real do brasileiro Rodrigo. O Atlético de Madrid venceu o Getafe 1-0, o Alavés empatou com o Atlético de Bilbao 1-1 e o Betis fora de casa venceu o Villarreal por 2-1, um dos gols do Real Betis do brasileiro Vitor Roque. A Real Sociedad empatou com Las Palmas 0-0 e o Barcelona perdeu em casa para o Leganés por 1-0. Campeonato Italiano, 16ª rodada, o Empoli perdeu para o Torino 1-0, o Cagliari perdeu também em casa para Atalanta 1-0, outro que perdeu em casa, o Udinese perdeu para o Napoli 3-1, Juventus e Venezia ficaram no 2-2, o Lecce bateu o Monza 2-1, o Bologna venceu a Fiorentina 1-0, o Parma perdeu em casa para o Verona 3-2, o Como venceu a Roma por 2-0, Milan e Genoa ficaram no 0-0. Campeonato Alemão, a Bundesliga, 14ª rodada, e o Freiburg venceu o Wolfsburg por 3-2, o Augsburg perdeu para o Bayer Leverkusen 2-0, o Mainz emplacou a primeira derrota do Bayern de Munique na competição 2-1, o Borussia Mönchengladbach goleou o Holstein Kiel por 4-1, União Berlim empatou com o Bochum 1-1, o Heidenheim perdeu em casa para o Stuttgart 3-1, Borussia Dortmund e Hoffenheim empataram em 1-1 e o RB Leipzig venceu o Eintracht Frankfurt por 2-1. Campeonato francês, 15ª rodada, o Toulouse bateu o Saint-Étienne 2-1, o Olympique de Marseille ficou no empate com o Lille 1-1, o Auxerre empatou com o Lens 2-2, o Rennes ficou no empate com o Mônaco 0-0, o Montpellier empatou com o Nice 2-2, o Brest goleou o Nantes 4-1, o Rennes venceu o Angers por 2-0 e no clássico Paris Saint-Germain passou pelo Lyon 3-1. Campeonato Português, 14ª rodada, o Farense perdeu para o Gil Vicente 1-0, o Nacional venceu o Moreirense 1-0, o Sporting bateu o Boa Vista 3-2, o Arouca passou pelo Santa Clara 1-0, a Vez, Sá de Benfica ficaram no 1-1 e o Estoril perdeu para o Casa Pia por 2-0. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes agregados nesse programa No Mundo da Bola.
Pra gente fechar, ontem o Guardiola perdeu de novo, o City perdeu. Vamos ver o que ele falou.
The boss and the manager.
Eu sou o chefe, sou o técnico e não sou bom o suficiente. É simples assim. Encontrar uma maneira de falar com eles, treiná-los, como temos que jogar e pressionar, como construir. Eu não sou bom o suficiente, eu não estou bem, e essa é a verdade. Se fosse sempre o mesmo problema, teria sido corrigido. Se fosse um jogador, teria uma solução, não jogar. Mas não é isso. Matheus fez um esforço incrível jogando como lateral esquerdo. Jogou muito bem. Mas aconteceu, é o futebol. Seguimos em frente.
But you know, it's happened, it's football and move forward.
Que sequência ruim do Guardiola. 2-1 pro United no clássico dos Manchesters ontem na Premier League. O No Mundo da Bola volta amanhã a partir das 6. Um abraço, até a próxima. Tchau.